Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e cidadãos e cidadãs brasileiras que nos acompanham pelos sistemas de internet, trabalhadores do sistema de comunicação aqui do nosso Senado, venho hoje à tribuna para emitir minha modesta opinião sobre o relatório da Comissão de Reforma Política no Senado Federal. Nessa minha opinião, entre os vários assuntos tratados pela Comissão de Reforma Política, eu quero apresentar uma discordância e quero apresentar uma concordância. A discordância que trago é a possibilidade da gente pôr fim à reeleição para os cargos executivos. Minha opinião é de que o Brasil é caracterizado por uma constante instabilidade nos seus sistemas. E como nós vivemos uma experiência de 16 anos de vigência da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, eu acredito que seja muito pouco tempo para a gente já chegar a uma opinião de que esse sistema não é mais válido. Nós vivemos nos últimos 16 anos, 8 anos de mandato do presidente Fernando Henrique e 8 anos de mandato do presidente Lula. E estamos vivendo agora o início do mandato da presidenta Dilma. Então, a gente chegar a um entendimento tão rápido de que a reeleição não faz bem para o país, é algo que me preocupa. E acho que nós, senadores, quando esse relatório vier à discussão aqui no plenário, a gente vai ter que aprofundar muito essa questão. Porque minha opinião, e acredito que a opinião do povo brasileiro, é de que o Brasil ganhou muita estabilidade e muita segurança quando a gente teve a possibilidade de planos de longo prazo. Quando os executivos puderam se planejar não só para 4 anos, mas também para 8 anos. E, ao mesmo tempo, se apresentou um desafio importante para os gestores, no sentido de buscar fazer o melhor, no sentido de fazer justiça ao direito de reivindicar um segundo mandato. E acredito que, se houver alteração agora nesse processo, a gente vai estar vivendo sempre aquela insegurança de que, a cada mandato, cada um vai buscar reunir forças para mudar a regra do jogo, para fazer valer do seu jeito. E eu estou dizendo isso não como quem defendeu a instituição da reeleição, porque na época em que houve o movimento a partir do presidente Fernando Henrique para a instituição da reeleição, houve muita contestação a esse respeito. Mas hoje eu faço uma meia-culpa pessoal, porque fui contra a época, e devo reconhecer que fez muito bem para o Brasil aquela posição de dar essa possibilidade do governante no executivo viver uma experiência mais prolongada e poder planejar as suas ações de longo prazo. Então, essa é a minha discordância nesse primeiro ponto do relatório apresentado pela Comissão de Reforma Política no Senado, e sei que esse assunto vai ganhar muita discussão, com muitas opiniões e muitos enfrentamentos aqui dentro do nosso plenário e também na Câmara dos Deputados. Mas quero, ao mesmo tempo, apresentar a minha concordância com a Comissão de Reforma Política, que aprovou medidas inovadoras, como a mudança no nosso sistema eleitoral para que tenhamos, a partir das próximas eleições, se isso for aprovado aqui no plenário e for aprovado no Congresso, o sistema em voto de lista fechada. Para que a lista fechada, pré-ordenada, garanta maior representatividade feminina, a orientação é que a alternância de gênero seja definida em lei. É o que propõe o relatório da Comissão que aprovou no final da semana passada, dentre outras mudanças, a adoção do sistema proporcional de listas fechadas, com alternância de gênero. Será agora encaminhada a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Além de ser um sistema que fortalece os partidos e reduz o custo das eleições, é fato que os sistemas proporcionais com listas pré-ordenadas favorecem mais a representação das mulheres e de outros segmentos subrepresentados, permitindo operar mecanismos de ação positiva. A adoção do sistema proporcional de lista fechada pode ensejar a garantia de uma maior participação feminina no parlamento, desde que seja determinada a alternância de gênero. É dizer, a lista partidária contemplará um candidato de cada sexo de forma alternada. Pesquisa do cientista político Jairo Nicolau revela que uma média de 22,7% de representação feminina nos sistemas proporcionais. Nos sistemas proporcionais, nós temos uma representação média de 22,7% de representação feminina. Nos sistemas mistos, nós temos uma representação feminina aproximada de 12,7%. E nos sistemas majoritários ou os sistemas distritais, este percentual fica em torno de 11,7%. O percentual de mulheres seria um bom indicador de abertura do sistema representativo para grupos sociais específicos. Por exemplo, a média percentual de mulheres representadas na Câmara dos Deputados em países que utilizam representação proporcional é o dobro da média de países que utilizam a representação majoritária ou distrital. Diversos países adotaram essa forma em seu sistema eleitoral. Israel, Espanha, Portugal, Argentina, África do Sul, Itália, Finlândia, Suécia, Holanda, Suíça, Noruega, Dinamarca, Áustria. As razões podem ser as mais variadas. Na Bélgica e na Suíça, a segmentação étnica e religiosa influenciou a adoção do sistema proporcional. Na Dinamarca e na Suécia, prevaleceram os interesses dos partidos conservadores, temerosos de perderem influência em razão da adoção do sufrágio universal. A inserção das mulheres na política foi conquistada em momentos diferentes da história mundial, em diferentes pontos do planeta. Em 1788, os Estados Unidos tornaram-se pioneiros ao garantir o direito das mulheres de serem votadas. Entretanto, apenas em 1920, as norte-americanas conquistaram o direito de voto. Por outro lado, no primeiro país que adotou o voto feminino, a Nova Zelândia, em 1893, as mulheres só puderam candidatar-se em 1918. O primeiro país a assegurar simultaneamente os dois direitos às mulheres foi a Finlândia, em 1905. A partir desse momento, o processo de conquista e ampliação dos direitos políticos das mulheres prosseguiu ao longo do século XX. No Brasil, a participação feminina na política é recente, data de 1932, quando as mulheres conquistaram o direito de participar das eleições como eleitoras e como candidatas. Mas só a Constituição de 1946 garantiu o tratamento igualitário ao voto de homens e mulheres no Brasil. A partir de então, a ocupação de espaços nos postos de comando e de formação de opinião pelas mulheres veio num crescendo permanente. Em 1933, Carlota Pereira de Queiroz tornou-se a primeira deputada federal. Em 1979, Eunice Michiles foi eleita a primeira senadora do Brasil. Em 1981, tivemos uma rápida passagem pelo Senado da primeira senadora negra, Laélia Alcântara, do Acre. E depois tivemos, em 1985, duas mulheres negras aqui no Senado, que foram Marina Silva e Benedita da Silva, ambas eleitas pelo Partido dos Trabalhadores. Entre 1982 e 1985, Esté Figueiredo Ferraz ocupou a pasta da Educação e Cultura e foi a primeira mulher ministra no Brasil. Em 1986, nós tivemos a primeira governadora no Brasil, que também foi no Acre, a governadora Yolanda Lima, seguida depois em 1995, pela governadora Rosiana Sarney. E em 2010, o Brasil parou para assistir à eleição da primeira mulher presidenta da República. É bom lembrar que os dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE revelam um forte crescimento da população feminina. Dentre os quase 191 milhões de brasileiros, hoje, mais de 50% são de mulheres. 51% da população total, ou seja, 97,3 milhões de brasileiros são do sexo feminino. O Brasil tem acompanhado essa mudança no perfil demográfico, fortalecendo e ampliando as políticas públicas para a igualdade de gênero em diversas áreas. Entretanto, a representação das mulheres no Congresso Nacional Brasileiro é hoje de apenas 13,6%. No Senado Federal, apenas 11 senadoras, num total de 81 senadores. São 13,6% no Senado Federal e 9,2% na Câmara dos Deputados. São 47 deputadas em um quadro de 513 deputados. O percentual de mulheres no nosso parlamento ainda está abaixo de países que adotam o sistema de lista fechada pré-ordenada. Dito isso, senador Lindbergh, eu venho aqui para manifestar essa posição de apoio à nossa Comissão de Reforma Política, que ousou encarar essa discussão de frente no sentido de defender a lista fechada, pré-ordenada e com alternância de sexo, como garantia plena de que a gente pode assegurar a participação muito mais efetiva da mulher na vida política brasileira. As pessoas podem questionar, mas não tem que ser uma luta das mulheres? Não tem que ser só as mulheres a encampar essa luta? E aí nós temos que dar resposta. Eu acho que nós temos que falar para além do nosso tempo e legislar também para além do nosso tempo. E eu acho que o momento, nessa reforma política, se tem algo que a gente pode fazer, é assegurar essa ampliação da participação mulher na política, dando às mulheres uma oportunidade que elas não teriam se não fosse através de uma lista fechada e pré-ordenada, que favoreceria também o financiamento público da campanha. Porque, aliás, são dois temas que caminham lado a lado e absolutamente interligados. Ou a gente tem lista fechada e pré-ordenada com alternância de gênero, com financiamento público de campanha, ou então a gente vai ter a campanha do Salve-se Quem Puder, aonde quem tem as melhores condições, os maiores recursos, saem sempre na frente, levando vantagem, e nessa, os segmentos subrepresentados vão continuar subrepresentados, porque não terão condições de disputar em pé de igualdade com os demais segmentos. Nesse sentido, eu vim hoje à tribuna para manifestar apoio a essa posição da comissão que tratou dessa proposta, que vai ser analisada ainda aqui no plenário e vai ser aprofundada no Congresso Nacional, na Câmara, no sentido de que a gente possa instituir para as próximas eleições o sistema proporcional em lista fechada, pré-ordenada, com alternância de gênero. E, dessa maneira, a gente vai, certamente, reunir as condições para também discutir o financiamento público da campanha, de tal maneira que seja estabelecido tetos de despesas e formato de despesa. E quando a gente tem lista fechada e pré-ordenada, a gente vai ter disputa de teses com fortalecimento dos partidos. Porque com os partidos fortalecidos, a gente vai ter maior observância da fidelidade partidária, que é outro aspecto que precisa ser fortalecido no nosso Brasil para que a democracia ganhe maior sentido e para que os partidos políticos sejam respeitados a partir do seu posicionamento e do seu diálogo franco e aberto com a sociedade brasileira. Conforme dados da União interparlamentária de 2003, as mulheres constituíam 40% da Câmara dos países nórdicos, 17% na média dos países americanos, 15% na Ásia e na Europa, excluída a Escandinávia, e 13% na África subsaariana e 6% nos países árabes. O percentual brasileiro superava, portanto, apenas os países árabes. A comparação com o restante da América Latina tampouco nos é favorável. Não chegamos além de 13% das mulheres na representação na Câmara e no Senado. Hoje, pouco mais de 9% na Câmara dos Deputados, contra 35% na Costa Rica, 30% na Argentina, 18% na Bolívia, nosso vizinho, 17% no Peru, Equador e República Dominicana, também com 17%, México com 16% e o Panamá com 10%. Superamos apenas o Paraguai, onde as mulheres são representadas no parlamento por apenas 2%. Parece evidente a relação entre sucesso na inclusão política das mulheres e sistema eleitoral. Costa Rica e Argentina operam com o voto proporcional com listas fechadas. A lei exige a presença dos dois sexos a cada 3 candidatos na lista. Dessa maneira, a cota índice não só sobre os candidatos, mas sobre os eleitos. À luz do exposto, parece claro que a presença de mulheres entre os eleitos aumentou no Brasil nos últimos anos. A política de cotas de candidaturas contribuiu para esse aumento. A eficácia desse mecanismo para a obtenção de novos ganhos parece duvidosa. Os avanços conseguidos não foram suficientes para retirar o Brasil de uma posição precária na comparação internacional. A título de sugestão de regras adicionais, podemos pensar em alguns aspectos: penalizar os partidos que não consigam completar os percentuais de candidatas que contemple ambos os sexos. Retomar a discussão da adoção do voto proporcional com listas fechadas, posição que estamos defendendo nesse momento. E de tal maneira que a gente possa fazer um aprofundamento dessa discussão com ampla participação de mulheres e homens, porque o equilíbrio de gênero no parlamento só vai acontecer se a gente tiver uma mobilização aberta, franca, decidida das mulheres, mas também que haja disposição dos homens parlamentares no sentido de ajudá-las na conquista dessa equiparação, o que é absolutamente justo num país como o Brasil, que tem maioria de mulheres. Então, nesse sentido, eu quero fazer coro com o esforço do Partido dos Trabalhadores, mas acho que não se trata de uma questão partidária, é uma questão de política maior que deve envolver todos os partidos aqui representados, e acredito que se a gente somar esforços nesse sentido, nós temos possibilidade, se não aprovar integralmente, como foi estabelecido, do voto em lista fechada e pré-ordenada com intercalação de sexo, mas a gente pode avançar no sentido de conseguir algo melhor para garantir uma maior presença feminina no nosso parlamento. Muito obrigado, senhor presidente.